Olá, hoje é quarta-feira, 23 de maio.
Você ouve a partir de agora a edição número 2299 do Jornal da UFES.
A gente destaca o que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo.
No ar, jornalismo, utilidade pública e cidadania.
Comunidades costeiras lançam manifesto pela defesa de seus territórios.
SAMU registra quase 2 mil ligações por engano em apenas uma semana.
Indústria 4.0 avança no Brasil.
E mais, MEC anuncia novo convênio para uso do Enem em Portugal.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Josafá Neto
e Elisana Bali.
O reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Roberto Antonioli, a propósito da polêmica criada depois que um pré-candidato a senador utilizou em vídeo uma fala sua de agradecimento pelos recursos que tem conseguido em Brasília, divulgou a seguinte nota, intitulada Gratidão e Transparência, para explicar que, em razão da natureza do cargo, o reitor da UFES não apoia nenhum candidato a cargo eletivo. Segue a nota.
Ao longo de alguns meses, foram veiculados vários artigos na imprensa escrita sergipana em agradecimento e reconhecimento ao apoio de parlamentares federais, senadores e deputados à UFES, independente da filiação partidária dos mesmos, pois se entende que a gratidão é um sentimento que não deve conhecer barreiras ou ideologias. Em razão da natureza do cargo, o reitor da UFES não apoia especificamente nenhum candidato a cargo eletivo, seja ele qual for. Nem defende bandeira ou posição partidária de ninguém. A UFES e os seus representantes não podem ser vítimas dos discursos de ódio e intolerância de quem quer que seja. A crítica construtiva e o debate plural e democrático são fundamentais no ambiente universitário e na própria sociedade, mas não deve ter lugar para a crítica desonrosa e vil. As manifestações públicas de agradecimento realizadas pelo reitor demonstram a transparência com a qual a gestão da Universidade Federal de Sergipe tem administrado a coisa pública. E assim continuará ocorrendo. Nada se faz nem se fará às escondidas, sob o manto da covardia. A UFES é maior do que quaisquer discursos raivosos que, porventura, venham a atingir maldosamente quem a administra. Ângelo Roberto Antonioli, reitor da Universidade Federal de Sergipe.
Mais de 90 comunidades tradicionais do litoral de Sergipe e da Bahia lançaram um manifesto pela defesa de seus territórios.
A ação é coordenada pelo Programa de Educação Ambiental em Comunidades Costeiras. A reportagem é de Vitória Costa.
Mais de 90 comunidades do litoral de Sergipe e da Bahia, através do Programa de Educação Ambiental em Comunidades Costeiras, lançaram um manifesto dos povos e comunidades tradicionais, juntos e juntas por nossos territórios de vida. O manifesto denuncia a destruição e o cercamento dos manguezais para a prática de carnicultura, pesca e o avanço do agronegócio. O líder comunitário Enio Rabelo, do povoado Anguilhadas, em Pirambu, no litoral de Sergipe, destaca a luta das comunidades.
Essa comunidade foi sofrida por conta desses impactos, não só na área da pesca, mas também toda uma cadeia produtiva do pescado, que foi prejudicado por conta desses movimentos que a Petrobras causa na nossa comunidade, questão de sísmica. Então nós estamos nessa luta empenhados em trazer novamente para a nossa comunidade uma solução, todas as comunidades que hoje engloba o Conselho Gestor do PEAC, tendo em vista as comunidades todas que foram impactadas, e nós trabalhamos dentro desse movimento para que essas comunidades, de uma forma em geral, sejam compensadas de alguma forma pelas empresas ou pelas entidades que a qual eles impactaram.
O líder comunitário ressalta como o envolvimento da Universidade Federal de Sergipe fortaleceu a luta.
Desde quando estava ainda nas suas construções, nós tivemos um patamar super importante e uma ajuda super importante foi da Universidade Federal de Sergipe, que veio nos somar, nos englobar, para que as nossas comunidades fossem assistidas e que criasse mecanismo para que nós juntássemos forças de agir contra as empresas que tanto impactou nossa comunidade. Hoje a gente tem um suporte muito importante da Universidade Federal de Sergipe. Nunca fugiu do foco e do empenho de ajudar tanto os ribeirinhos e os comunitários.
O Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras surgiu em 2008 com a missão de organizar e fortalecer comunidades tradicionais de 12 municípios da zona costeira de Sergipe e da Bahia. É o caso do Movimento das Marisqueiras. Geonísia Dias é moradora da comunidade Muculanduba, em Estância, no litoral sul de Sergipe, e ressalta a defesa do território.
A nossa luta da melhoria do nosso pescado na nossa comunidade, porque as mulheres lá todas são marisqueiras, todas vivem do marisco, da pesca artesanal. As mulheres catam todo tipo de marisco que tem na nossa região, que é uma região rica com marisco. Então a gente luta para melhor qualidade, para melhores preços. E o movimento nos ajudou muito a ter autonomia. Dizia assim, hoje eu só vou vender meu marisco por X e todo mundo por uma boca só, porque o atravessador é o que mais prejudica na nossa região. Então a nossa mitigação da nossa região foi o movimento marisqueiro. Hoje faz parte 14 comunidades, são 28 mulheres que representam as comunidades. Essas 28 mulheres representam, tem da região sul, região norte, da Bahia para cá, todas representando as suas comunidades. Então, o movimento de marisqueiras, eles é outro movimento que entrou na nossa vida só para acariciar o que já estava bom e ficar melhor.
O Programa de Educação Ambiental é executado pela UFES, através do Departamento de Geografia, em parceria com a FAPESE, IBAMA e Petrobras. Como explica o professor e coordenador da iniciativa, Heraldo Ramos Filho.
A diretriz principal do PEAC é um Programa de Educação Ambiental Crítica. São realizadas diferentes atividades, ações, no marco de 3 projetos, buscando um processo educativo que possibilite que essas comunidades compreendam as contradições do desenvolvimento capitalista, as formas de realização das economias comunitárias, de valorização das suas culturas, da sua espiritualidade, de apropriação do território como formas de existência. Esse é o principal objetivo desse programa na educação ambiental crítica.
Em 10 anos, as comunidades avançaram nas suas conquistas pela defesa do território. É o que afirma o professor.
Estão representadas 95 comunidades costeiras de Sergipe e Bahia, que monitoram cotidianamente as atividades econômicas da exploração de petróleo, seus impactos e também as compensações ambientais devidas em função dos impactos que foram causados. Um outro projeto é o de fortalecimento sociopolítico das mulheres marisqueiras. Nesse projeto, o ponto de partida foi a identificação do trabalho feminino na pesca artesanal, bastante invisibilizado pelos processos de ocupação territorial, e hoje as mulheres marisqueiras se constituem como um sujeito social, um sujeito coletivo em movimento, que autodeterminam a sua forma de trabalho, tanto na família como na sociedade, catando marisco, comercializando, beneficiando, mas também realizando um conjunto de ações no que diz respeito ao diálogo com os setores públicos, da saúde pública, para que as doenças laborais decorrentes da mariscagem sejam reconhecidas pelas políticas públicas de saúde, né? Então, esse é um processo que já está em curso. E um terceiro projeto bastante relevante, o Observatório Social dos Royalties, que vem realizando um conjunto de debates públicos nessa zona costeira sobre o retorno dos royalties da produção de petróleo sobre a forma de serviços públicos para essa sociedade.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 28. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral.
O O SAMU recebeu quase 2.000 ligações por engano em apenas uma semana em Sergipe.
Ouça mais detalhes com Talisson Souza.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe, SAMU, divulgou que somente nos últimos 7 dias, cerca de 36% das ligações recebidas pelo serviço foram feitas por engano ou eram chamadas falsas. A Central de Regulação de Urgências do Estado contabilizou 8.257 ligações neste período. Desse total, 968 resultaram em atendimentos ao usuário do Sistema Único de Saúde, sendo a maioria deles, 127, por causas externas relacionadas a quedas. O serviço também registrou 32 colisões, além de 20 atendimentos por ferimentos com arma branca e arma de fogo, 19 por atropelamentos, outros 15 relacionados à agressão, 21 em virtude de capotamento e 6 após intoxicação. O SAMU Sergipe existe há quase 16 anos e atualmente conta com 59 ambulâncias para atendimento. Para assinar o serviço, você pode ligar gratuitamente para o número 192. Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
O Ministério da Educação anunciou mais um convênio para o uso das notas do Enem em Portugal.
Marina Falti tem mais informações sobre a parceria.
A Escola Superior de Saúde do Alcoitão, de Portugal, também poderá usar os resultados do Enem para selecionar brasileiros interessados em estudar na instituição. O reitor Rui Paulo Soares Ribeiro foi recebido por representantes do INEP para assinatura presencial do convênio interinstitucional. Dessa forma, o INEP passa a ter 32 acordos firmados com instituições de educação superior portuguesas. As instituições que usam os resultados têm liberdade para definir qual será a nota de corte para o acesso dos estudantes brasileiros aos cursos ofertados. Um levantamento recente realizado pelo INEP revelou que pelo menos 1.200 brasileiros já ingressaram em instituições portuguesas por meio desses convênios. O mapeamento inédito considerou 23 das 29 instituições que mantinham o acordo em abril de 2018, data de finalização do estudo. Para saber mais, acesse inep.gov.br. Com informações do INEP, do Ministério da Educação, Marina Falti.
A indústria 4.0 ganha cada vez mais força nos processos de produção no Brasil.
Marques Araújo conta mais detalhes sobre o avanço da quarta revolução industrial.
Para ganhar espaço no mercado, as empresas têm que se reinventar e atingir um grau de produção que acompanhe a demanda dos consumidores. Em vista disso, as tecnologias da informação e comunicação estão evoluindo e agora desempenham um papel fundamental que fortalece a cadeia produtiva. Um dos conceitos ligados a esse processo é a indústria 4.0. Também conhecido como a quarta revolução industrial, o movimento trabalha principalmente com a otimização de procedimentos, redução de perdas e aumento da automação. De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, atualmente no Brasil, apenas 2% das indústrias estão inseridas no conceito da indústria 4.0. No entanto, a expectativa é de que esse índice suba para 15% em 10 anos. Aos poucos, a indústria nacional vai se adequando a essa realidade. Algumas fábricas de veículos, calçados e até de refrigerantes já migraram para esse modelo de produção no país. Especialista na área, o gerente de inovação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Felipe Cassapo, afirma que daqui para frente, a tendência é a inserção nesse modelo de produção. Segundo ele, a indústria 4.0 vai facilitar o andamento das empresas, mas ao mesmo tempo vai gerar competitividade entre elas.
Diz agora respeito à digitalização, à aplicação das tecnologias digitais para um contexto industrial com o objetivo de aumentar a produtividade, a competitividade das indústrias e ao mesmo tempo ter maior proximidade com os clientes para que os produtos, os serviços sejam mais customizados.
Ainda segundo Cassapo, o processo não vai tirar o ser humano do mercado de trabalho, mas sim facilitar os procedimentos feitos pelo homem dentro das fábricas, se houver a capacitação necessária.
O mito de que a tecnologia substituirá o ser humano não é um mito que existe apenas agora, né? Isso de fato não vai acontecer também no Conversa 4.0, se efetivamente a gente fizer o trabalho da educação, da migração, qualificação de mão de obra para esse próximo patamar, um patamar ligado à digitalização.
Para o especialista, as áreas de análise de dados, segurança digital, domínio de softwares, manutenção preventiva de máquinas e virtualização de processos estão entre as áreas com maior tendência para profissionais que desejam atuar dentro da indústria 4.0. Reportagem Marquesan Araújo.
Quarta-feira é dia da coluna Caleidoscópio, uma parceria com um grupo de pesquisa em ética e filosofia política da UFES.
Em pauta, questões que envolvem ética e política, sob o olhar ampliado de pesquisadores da área.
Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
O tema da coluna de hoje é a relação entre religião e política. Esse tema é importante porque nós estamos no ano eleitoral. Por que isso? Porque nas últimas eleições no Brasil, elas demonstraram um dado muito particular, o avanço de políticos religiosos que usam e abusam em nome da religião. E os campeões de votos religiosos foram os evangélicos, de tendência pentecostal. Tornaram-se tão agressivos no poder que têm projetos ambiciosos, de forte tendência conservadora. Longe de querer elaborar aqui uma análise profunda sobre este fenômeno, que o objetivo da nossa conversa é simplesmente pensar em que medida esse retorno do teológico, do mundo religioso sobre a política, compromete ou pode comprometer a democracia contemporânea, a nossa frágil democracia brasileira. Esta questão pode ser resumida da seguinte maneira. Se a democracia for entendida como a única forma política na qual a igualdade, liberdade, direito à participação no poder, e se ao longo dos séculos ela foi consolidada graças à ideia de laicização ou de mundo leigo, ou seja, separação da religião e da política, vê-se que essa volta do teológico sobrepujando o político pode sim se constituir num grave perigo a democracia contemporânea, de modo particular, a brasileira. Como a tarefa da filosofia política clássica é, por um lado, diagnosticar os males da sociedade e, por outro, esboçar os requisitos necessários para a construção de uma sociedade bem ordenada e justa, ela não pode se eximir dessa tarefa tão séria e de consequências incontornáveis para essa sacralização da esfera pública.
Então, fica claro aí, professor, o contraste entre razão e paixão?
Nós estamos vendo que no mundo todo, essa discussão da religião e da política, ela está eivada, de paixão. Ela está completamente tomada por paixão. De um lado se impõe o bem, do outro lado o mal. Bom, quem é o bem, quem é o mal nisso? Nós podemos fazer uma seguinte pergunta. Como essa visão demasiadamente religiosa consegue arregimentar e convencer quase militarmente tanta religião no mundo dominado ou denominado outrora de moderno ou de contemporâneo ou de pós-moderno ou hipermoderno? Ou seja, como é que a religião consegue arregimentar tanta gente e cativar tanta gente, movimentar tanta gente, seja do ponto de vista midiático, seja do ponto de vista pessoal? Como é que isso é possível? Então, o fato é que nós constatamos que há uma forte tendência à sacralização da política e que isso se deve, possivelmente, a uma decepção da população face às políticas secularizadas, mas também depauperantes e pouco eficazes. Ora, escolhi entre um discurso politicamente engajado, que demanda tempo e requer luta, e labor paulatinos, e um discurso religioso fácil e apelativo, a população, já órfã da presença dos poderes públicos, é impulsionada pelo convencimento subjetivo da religião. A desigualdade desproporcionada, a discriminação ignorante, o empobrecimento e a marginalização crescentes são alguns motivos pelos quais levaram boa parte da população pobre, sobretudo, a optar por um discurso preso a convicções superficiais, mesmo quando elas estão longe de serem racionalmente aceitáveis. Talvez por isso as igrejas evangélicas tenham se instalado em lugares estrategicamente pensados, de tal modo que chame a atenção de todos, especialmente os pobres. Um traço característico, então, da política e da democracia modernas é o dissenso e a divergência de opiniões e interesses. O que se vê hoje é a iminência de conflitos complexos porque, de um lado, há um empenho generalizado por todos em conquistar seus direitos e, do outro, um contra-ataque feroz de religiosos políticos, em todas as suas vertentes, que não aceitam tais avanços, provocando erosão na mentalidade laica. As consequências são drásticas para todos. O confinamento do espaço público à esfera privada, as decisões políticas fundamentadas em uma moral religiosa banalizada e ensurdecida.
E qual é o antídoto para isso, professor?
Se a sacralização recente da política traz no seio a rejeição aos avanços da modernidade, isto significa dizer que aceitar esta premissa implicaria em desistir do compromisso com a liberdade, com a sociedade e com a democracia conquistada nos últimos 2 séculos. No mundo cada vez mais complexo, plural e tolerante, toda e qualquer religião, igualmente, deve compreender que o seu desafio está em relativizar essa posição de um mundo em transformação. Ela não pode pensar na impertinência do presente diante da importância do passado. Para as próximas eleições, é necessário que o eleitor fique atento ao ataque desses religiosos conservadores que, supostamente em nome de Deus, fazem misérias políticas. Contra eles é necessário uma boa dose de antídoto, o pensamento livre, lúcido e crítico. Amém, assim seja.
Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Direção de rádio Marcos Cardoso.
Coordenação geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você. Música.